Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
7h37, 18 graus de temperatura. Este é o Conectado aqui na tua Rádio Cacique. Conforme havíamos anunciado, hoje estamos recebendo aqui o nosso amigo Rodrigo Pimentel, conhecido carinhosamente como Didi. O Didi é caminhoneiro, filho do nosso amigo João Barbudo. Na última semana, ele acabou sendo vítima dos criminosos em São Paulo e teve o seu caminhão roubado pelos bandidos. Didi, bom dia, Didi.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Tamir. Tudo bem?
Pois é, Didi. Nós até que gostaria de te entrevistar por um outro motivo. Estamos sempre te mandando alô cedinho, né?
Pois é, sempre mandando um zap aí pra rádio e hoje, infelizmente, estamos aí por um motivo diferenciado, né?
Mas menos mal de que você escapou bem dessa, hein, Didi?
Graças a Deus, só temos a agradecer aí, Paulo, e espero que ninguém quer passar por uma situação dessa, né?
Relata um pouquinho pra nós como é que foi, que dia, onde é que você andava, Didi?
Eu acabei carregando o caminhão em Rio Verde, no Goiás, e aí tem um trajeto que a gente faz, todo mundo faz um caminho ali, aí acabaram me pegando no interior de São Paulo, hein?
Ah, no interior de São Paulo.
É, na cidade de Paranapuã,
certo.
Sentido Iacri, aí, que é onde que nós fizemos, que vai sentido Iacri, Rancharia, tudo no interior de São Paulo.
Como é que foi? Que horas?
Foi 10h30 da noite aí, Paulo. 10h30 da noite.
Tava parado ou tava ainda na estrada?
Não, tava andando.
Tava andando.
É, eu fiz uma parada antes num posto lá pra abastecer, comer o de normal, né? E aí depois eu saí e não fiz mais nenhuma parada. Daí ali nesse lugar aí, nesse local, porque o caminhão tem que subir um viaduto. E ele sobe a mais ou menos uns 10 por hora, 15 por hora no máximo, hein? Porque é forte a subida, e aí ali ele acho que acabou subindo em cima do cavalo. Aí eu desci a primeira descida, aí na subida eu já escutei um estouro e o caminhão já começou a frear, né? Começou a frear e aí a gente já começa a se preocupar num lugar meio ruim de noite, né? Logo pra frente tem um pedágio, mas infelizmente foi antes.
Foi antes do pedágio.
Foi antes. Aí,
como é que foi a abordagem deles, Didi?
É, eles tiraram, o caminhão não foi mais, né? Porque não teve força de puxar.
Você chegou a descer daí ou não?
Desci. O momento que eu desci, foi só descer, né? Eu desci, ele já me rendeu. Já me rendeu e daí acabou engatando de volta as mangueiras no caminhão. Aí me botou pra dentro do caminhão, tipo, armado, né? E depois ele andou em volta de 1 quilômetro, no máximo, e já encostou um carro. Com mais um rapaz junto. Ali pra frente, ali, eu só andei de carona com eles e daí eles foram fazendo. Daí bloquearam o sinal do caminhão, aí acabaram virando em cima da pista lá onde que nós estávamos lá, viraram em cima da pista, voltaram no viaduto, pegaram sentido Presidente Prudente. Aí continuamos, ali ele continuou andando.
E você dentro do caminhão com
dentro
eles?
Dentro do caminhão, eu tava no meio deles, né?
E eles sem máscara, sem nada?
Um tinha máscara, outro não tinha.
Cara limpa?
Cara limpa.
E aí, o que eles diziam pra ti naquele momento, Didi?
Não, que era pra mim ficar tranquilo, que não ia acontecer nada, só não era pra reagir. Então, eles estavam bem calmos, assim, a gente notava que eles não eram uns caras que não estavam normal, assim.
Eram experientes.
É, cara com experiência, né? Aí, até inclusive, passemos no meio de uma blitz, e ele vinha meio ligeiro, vinha uns 100, 110 por hora aí, até deu uma segurada meio forte no caminhão quando viu a blitz. Felizmente ninguém foi de atrás, nada. Aí seguiu a viagem, eu andei por volta de uns 30 quilômetros, 40 quilômetros aí dentro do caminhão. Daí ele já, eu tava só de camiseta e bermuda, aí me deram umas roupas, perguntaram onde tinha roupa e tal, daí me deram um calçado, uma roupa, uma jaqueta, e ó, se prepare motor que nós vamos descer. Aí andaram um pouco, eles falavam muito no KM390, que eu acho que era onde eles tinham marcado, provavelmente. E aí no KM390 eles encostaram o caminhão e ali eu já desci para as canas, né? E o outro seguiu viagem ali. Daí documento, cheque da empresa, aí eles devolveram, não pegaram nada.
Queriam a carga e o caminhão mesmo.
Queriam a carga e o caminhão. E aí ali eu já não vi mais o caminhão.
E ali, quando eles te largaram ali, você já ficou sozinho ali ou não?
Não, eles me largaram, ficou o cara junto comigo.
Ah, ficou ainda contigo.
Ficou o primeiro rapaz que me pegou lá. Ele ficou o tempo todo ali comigo.
Armado,
daí fiquemos lá sentados um na frente do outro, mas em momento nenhum ele vinha na luz da lua, que era só o que tinha.
E ele conversava contigo, Didi?
Conversava. Ele pedia para mim ter calma. Não, daqui a pouco nós te liberemos, fique tranquilo. Só fique tranquilo que não vai acontecer nada. Aí fiquemos lá, chegamos lá, era 2:30 da manhã. Era 10:30 da manhã, da noite, aliás, que ele me pegou. E me largaram, era 2:30 da manhã.
Certo.
Cheguei até eu conseguir chegar no socorro, já era 3 horas da manhã, 3 e um pouquinho.
Teve que caminhar bastante, Gigi.
Caminhei em volta de uns 10, 15 quilômetros.
E na rodovia ninguém para?
Ah, né? Ninguém para uma hora dessa, ninguém para, né, pô? Ninguém. Todo mundo fica. Não, eles acham que pode ser alguma coisa, né?
Daí chegou um carro para buscar essa pessoa que estava contigo, esse assaltante?
Chegou. No momento que ele me liberou, ele pediu para mim, ó, abaixa a cabeça, fique aí. Que chegou um carro buzinando. Daí você está lá para o meio, você não sabe para que lado que eles vão sair, sim, né? Você não consegue identificar.
Não te amarraram nada?
Não, não amarraram, não fizeram nada em momento nenhum. Só tive que ficar com eles lá.
Bom, me parece que uma das decisões mais corretas que você teve foi de nem pensar em reagir ou chegou em algum momento a reagir?
A gente pensa.
Pensa, bom, né?
Pensa, mas daí você começa a analisar a situação. Eu cheguei a pensar até uma hora lá de puxar o volante do caminhão, daqui a pouco tombar, alguma coisa assim, mas daí você já, nisso, quando de repente uma ação vai ter uma consequência, né? Então daí a gente, não, na verdade, você não sabe o que vai acontecer, o que você vai fazer. É, a reação, sabe?
Mesmo quando estava só você e esse assaltante, ele armado, a carga já tinha ido mesmo, não tinha o que fazer.
Aí a gente fica lá, umas horas dá vontade de você reagir, daí no mesmo tempo você pensa, ah, vou reagir, daqui a pouco o cara vai te dar um tiro. Então é tudo assim, né? Então, teve uma hora que eu pensei em correr, sabe? Digo, vou sair, mas vai que o cara me alcança e me dá um tiro.
Mas eles em nenhum momento demonstraram que iam te tirar a vida, Didi?
Não, nessa parte não. Né? Eles estavam uns caras bem tranquilos, assim. É cara que você notava que era cara que já tinha feito isso mais que uma vez, né?
Certeza.
Cara que sempre é profissional, que faz isso aí.
Você acha que lá no posto, quando você parou para jantar, eles já estavam, como diz o Miro, no teu bico lá?
Pois é, a gente não sabe, né? De repente até tarinho, né?
E a carga que você estava transportando, Didi?
Eu estava carregando farelo de soja.
Farelo de soja.
Farelo de soja. Que eu ia levar para o Paranaguá, né? Que é porto, né? Uhum. A gente carreguei lá no Rio Verde, levava no Paranaguá.
Uma carga que tem um valor significativo no momento aí, né?
É, hoje deve estar uns 100 e poucos mil uma carga dessa aí.
É.
Tem carga bem mais valiosa, né? Mas aí eles pegam o que der meio no jeito, sei lá. Daqui a pouco eles queriam o caminhão, a carga vem de brinde, a gente não sabe, né?
É verdade.
A gente nem imagina como é que... Como é que funciona, Paulo?
Mas nenhum tipo de agressão, Didi?
Não, nenhuma, graças a Deus, nenhuma. Só temos a agradecer e que temos aí, né?
É. E a partir daí, o que que fez, Didi? Procura a polícia? Como é que foi esse processo aí?
É, a partir daí a gente... Até eu chegar no posto, primeiro lugar que você chega lá no posto, o cara vê você de a pé lá, já não sabe o que que tá acontecendo. Ah, cheguei com calma no posto, me identifiquei pro rapaz que tava lá. Aí contei para ele, aí a partir daí já começou a ter suporte. Daí, nesse momento, ele ligou para a polícia, a seguradora já estava, elas já tinham se acionado por causa do sinal do caminhão, né?
Eles já percebem daí?
Já percebem, eles já sabem tudo aí. Aí eles já tinham o pessoal dele já tentando buscar informação, alguma coisa. Até, inclusive, muito suporte por parte deles, sabe? Uhum. Desde o momento que me pegaram até eu chegar em casa, aí a seguradora 24 horas me acompanhando.
Olha aí.
Muito, então, de parabéns nessa parte.
E a polícia, Didi? Como é que foi lá com a polícia?
A polícia começa a interrogar, Paulo. Começa a interrogar e cada vez mais, né?
Bastante pressão.
Bastante pressão. A primeira pressão, eles botam bastante pressão na gente, né? A gente que tava lá e...
Porque você de vítima acaba, de certa forma, passando a ser um suspeito, Didi, pelo que você explicou aí?
É, a gente, a princípio, no começo, eles tentam abalar o cara, né? Pra ver se tem algum envolvimento, alguma coisa. Porque assim como tem o cara que não tem envolvimento, Paulo, tem alguns que tem, né?
Aí é que tá.
A gente vê casos, a gente que tá na estrada, todo dia tu tá ouvindo histórias, né? Então você vai vendo, né?
Mas daí foi tranquilo.
Não, foi tranquilo. Só, claro, é claro, a gente fica nervoso, a gente passa uma situação bem ruim, né?
Foi o primeiro assalto que
foi
você...
Foi o primeiro, primeira
graças
vez.
Graças a Deus. Quanto tempo de estrada já, Didi?
Já tenho 16 anos de estrada.
E nessa empresa?
Nessa empresa eu tenho 3 anos.
3 anos já.
É, já faz 3 anos.
Então é uma empresa de Lagoa mesmo, Didi?
É uma empresa de Lagoa, é o Biratã Nunes Melo Limitada.
Ah, certo, certo.
Aí, já faz um tempinho.
Que ainda que tinha seguro, Didi?
Tinha, graças a Deus tinha seguro de certinho, né? Um rapaz que sempre tenta trabalhar da melhor forma, certo possível. Né?
É. Eles te liberaram com o celular também, Didi?
Liberaram. Meu celular não fizeram nada, só segurou até o fim, daí me entregou no fim e pediu para mim não ligar.
Como é que é na hora de ligar para a família, Didi?
Na verdade, quando... Primeira coisa que eu pedi pro cara ligar lá, pra polícia. E no momento que eu liguei meu celular, a primeira pessoa que me ligou foi minha esposa. Daí depois eu... Depois falei com o meu patrão e em seguida falei com a seguradora.
É, a primeira preocupação das pessoas é saber, mas tá bem? E parece que é tão difícil de acreditar que tá bem, Didi.
É, às vezes a gente demora a cair um pouco a ficha, pô.
Imagina a esposa, hein, Didi?
É, estavam todos assustados. Desculpa aí. Por causa que a própria seguradora começa a ligar pra eles, né? É. Liga pra esposa. Liga pra patrão, liga pra pai, liga pra todo mundo.
É, e aí o pessoal não via a hora de te ver aí pessoalmente, né, Didi? Você demorou pra vir, né?
Demorei, porque vim de ônibus, né?
É.
Mas é um susto, viu, pá?
Eu imagino.
É só quem passou pra saber o que que a gente passa.
O que que muda, Didi, a partir de agora na tua vida profissional?
Vamos tocar, né? Tocar e tentar mudar alguma coisa pra melhorar, né? Pra evitar esse tipo de coisa.
Agora, nessas horas que a gente vê que Deus está no comando, né, Didi? Porque graças a Deus você não teve um arranhão, né?
Não. Teve colegas meus aí que passaram por isso também sabem o que que é.
É. E vejam, te trataram, digamos assim, pelo menos de uma maneira humana, né? Normalmente, às vezes, tem agressão, deixam amarrado, a pessoa fica... Às vezes horas ou até dias aí, daqui a pouco num lugar que você nem sabe onde é que tá, né, Didi?
Nem, acaba sabendo onde que não, quem tá. É, você imagina a situação, a família, todo mundo te procurando, ninguém conseguia entrar em contato com você de uma hora para outra.
Quando você chega na rodovia, vou para a esquerda ou vai para a direita? Como é que é isso, Didi?
Na verdade...
Conhecia lá ou não?
É?
Você conhecia lá?
A gente passa uns trajetos que a gente conhece, as pistas lá.
Ah, tá.
Só que daí, na verdade, você sai lá do meio, você não sabe para que lado vai, mas eles me falaram até para que lado
até
eu tinha que ir.
Até isso, é?
É, só você sai na pista, pega pro... No lado direito é que você vai enxergar uma torre, mas a torre chegava só uma luzinha da torre.
Uau. Não chegava nunca, Didi.
Não chegava nunca.
E as pernas veio a mole, né?
E cada vez parece que fica mais longe.
É.
Aí vinha um carro, a gente saía fora, né? Não ficava na pista, porque a gente não sabe quem que tá vindo. E a gente vai caminhando, mas demora. Não é fácil chegar.
Já conversou com o chefe quando é que volta para a estrada ou não?
É, já praticamente já temos quase voltando. Acho que amanhã ou depois já temos aí de volta no trecho, graças a Deus.
É, e esse é um horário, Didi, que normalmente você está se organizando e está mandando WhatsApp para nós, né, Didi?
Pois é, café.
Que você possa continuar essa tua lida aí, que Deus te abençoe, te cuide, te guarde.
E a gente, no momento que dá, sempre temos escutando a Cacique lá pro aplicativo, escutando as notícias da Lagoa.
Tá certo. Tá, que dê tudo certo contigo aí, que logo você possa voltar para a tua rotina. E que pena que isso aconteceu, mas que bom que você está aqui, viu, Didi?
Não, isso aí, Paulo. Obrigado, que todo mundo aí que está na estrada se cuide, né?
É, é verdade.
Evitar essas coisas. E queria pedir um negócio, que Deus conforte aí os corações das famílias do nosso amigo Burguinho.
Isso, que infelizmente perdemos esse conhecido aí, né?
É, que a gente é do trecho sempre que nem irmão.
É.
Um cuida do outro, todo mundo se conversa. Infelizmente perdemos um amigão aí.
É, ele também ia pra estrada, né?
Ia
pra estrada direto aí.
Sempre no trecho aí também.
Olha, Didi, obrigado mais uma vez pela tua participação. Você que normalmente fica ouvindo as notícias, passou a ser a notícia, viu, Didi?
Felizmente.
Que coisa, hein, tia? Barbaridade.
Não era o momento de fazer isso, mas fazer o quê?
Vamos lá.
Acontece. Tá bom, Paulo?
Um abraço pra você e, como eu te disse, que Deus te abençoe e continue guardando você.
Amém, hein?
Tá?
Pra todos nós, hein?
Tá valeu. Bom,
Paulo? Valeu.
Valeu. Um Rodrigo Pimentel, Didi. Desde cedo, o Miro normalmente já tá mandando um abraço pro Didi. Ele vai nos dizendo, hoje estou aqui, estou ali e tal, sempre nos situando onde é que ele anda. E hoje está aqui conversando com a gente, felizmente está aqui conversando com a gente, depois desse susto grande aí, que foi esse assalto. Agora 7h52, voltamos já.
Produção Rural. Oferecimento.
Pensou Gel. Pensou Agro Lagoa. Fone 3358-2046.
Agro Lagoa. Somos agro até no nome. São 34 anos de atividade na região, colaborando com você, amigo do campo e da